Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Como um prefácio ao trabalho que veremos hoje, da escritora chilena Marcela Serrano, nós vamos ouvir uma composição de Chico Buarque de Holanda.
O primeiro me chegou. Quem vem do florista trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha, me encontrou tão desarmada. Tocou meu coração, mas não me negava nada, e assustada eu disse não. O segundo me chegou, como quem chega do bar, trouxe um litro de aguardente, uma marca de dragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada. Assustada eu disse não. O terceiro me chegou, como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada perguntou. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração.
Acabamos de ouvir, então, Chico Buarque de Holanda. Uma linda interpretação do Chico Buarque, uma apresentação de parte da alma feminina, de parte da alma humana. Hoje veremos um trabalho muito bonito de uma escritora de uma escritora chilena, Marcela Serrano. Marcela Serrano, ela viveu um tempo na Itália por conta dos problemas políticos, sociais que o país dela viveu. E na Itália, ela aprofundou sua arte da escrita. O livro da Marcela Serrano é algo realmente de uma beleza rara. Cada capítulo tem o nome de uma mulher: Francisca, Mané, Juana, Simona, Laila, Luísa, Guadalupe, Andréia, Ana Rosa, Natasha. Difícil escolher um destes capítulos para trabalharmos hoje aqui no nosso estudo Mundo como Construção. Mas, de acordo com a linha de desenvolvimento do curso, ainda que tenhamos aqui três capítulos que eu acho que caberiam muito bem, escolhi o capítulo que fala da Andréia. Muito bonito, muito inspirador e que está em linha de consonância com o que estamos trabalhando aqui. Então, vamos fazer um rápido prefácio, uma rápida introdução. Quando nós falamos em um mundo como construção, é natural que na nossa base categorial, na nossa época, muitas pessoas imaginem o seguinte: estou aqui em algum lugar na minha vida, no meu apartamento, acabei de jantar para assistir a aula, acompanhar a aula de hoje, e durante a pandemia estou fazendo trabalhos remotos, como 30 milhões de brasileiros neste momento, e amanhã terei que ver como vou fazer para levar meu filho ao dentista, porque é muito necessário neste momento, etc. e tal. E aí, quando alguém diz para você construir alguma coisa, qual é o conceito básico na nossa época, na nossa base categorial, abril de 2021? Usualmente é pensar, bom, eu vou construir o que eu não tenho, algo que eu não, ou que não pertence a mim, ao meu mundo existencial, e vou trabalhar para essa construção. Isso é um mundo como construção, isso é o óbvio. No entanto, hoje nós veremos que um exemplo no qual a pessoa já possui o que ela vai construir. Ora, então é um paradoxo, como assim? Se eu já possuo, como é que eu vou construir algo que eu já possuo? Já tenho? Vou construir algo que já tenho? Que história é essa? É bem simples a explicação. Ontem vocês viram em Baudrillard, na nossa imersão, que ele fala que nós estamos inundados de objetos, né? Nós fabricamos uma parafernália de toda a ordem, de todo tipo de coisa. Estamos mergulhados nisso aí, atrapalhados, tropeçando nesse mundo de coisas que já nem nos fazem bem, já geram uma série de problemas. Intoxicados que estamos, e isso gera necessidades, que geram novas demandas, e a bola de neve cresce cada vez mais. Isso em Jean Baudrillard, A Sociedade do Consumo, uma das obras que vimos ontem. Muito bem, nesse emaranhado de coisas, algumas pessoas já construíram praticamente tudo o que elas necessitam existencialmente para uma vida que elas consideram boa, confortável, aprazível, e não sabem, porque está ali perdido no meio das coisas. Nesse emaranhado de coisas, atrás de um monte de coisas, de peças lá, geladeira, fogão, como o Baudrillard coloca várias vezes no livro dele, máquina de lavar roupa, máquina de lavar prato. Atrás de tudo isso, às vezes, está o livro que você queria comprar e já tem, e nem se deu conta que comprou há 5, 10 anos, ou que ganhou de presente. Lembrem, esses objetos não são apenas materiais, são também imateriais. Às vezes o amor que você procura, às vezes a paz que você tanto almeja, já está por aí, no seu mundo existencial. E você lutando para construir uma tal coisa. Neste caso, a construção é só um encontro. Neste caso, a construção é uma redescoberta, é um achar. E, ainda que por vezes possa ser muito trabalhoso, em geral, esse achar é muito mais tranquilo, mais fácil, no sentido de ser alcançável, do que algo que você terá que construir do zero, do nada, numa sociedade como a nossa. Eis uma das ironias de abril de 2021 para muitas pessoas: estarem trabalhando duríssimo para construir algo que elas já têm, já possuem. Esse texto que veremos agora, da Marcela, mostra um lindo exemplo sobre isso, muito bonito. E, aliás, a Marcela Serrano, ela é tão, ela sabe, uma escritora muito completa, muito, com muitos recursos. Então, ela faz composições de, como aqueles esquemas resolutivos, ela consegue fazer translados de coisas e joga com essas situações de uma maneira muito sutil, muito interessante. Pois Andréia, vejam que o grande exemplo aqui é o deserto de Atacama, um dos maiores desertos aí que temos nas Américas, né? Imenso e lindo o deserto do Atacama. Então, e é exatamente isso que já está construído, vejam, no deserto. Olhem a poderosa, o poderoso simbolismo que ela nos coloca. Vamos então à história da Andréa como uma ilustração do nosso trabalho de hoje, do mundo como construção. Peço desculpas pela voz arranhada, são esses produtos hospitalares que estão arruinando a voz aí. Além do gosto que fica na boca depois, né? Muitos produtos de higienização, máscaras, roupas de astronauta, a voz fica muito prejudicada. E ontem foi um dia de trabalho até quase 1 da manhã, foi muito puxado. Depois do workshop ainda, né? De imersão. Então hoje a voz está um pouquinho ruim. Eu peço desculpas. Então ela começa o texto dizendo: eu queria falar do deserto, só do deserto, Atacama. É a única coisa que tenho na cabeça. É o deserto mais árido do mundo. Na minha infância, eu diria que era o Saara, com suas areias eternas e ininterruptas, como as de Moisés, a de Lawrence das Arábias. Mas acontece que não. O nosso deserto é o mais seco de todos. E parti para lá. Um ótimo lugar para deixar os ossos, se fosse essa a minha intenção. É realmente um bom santuário para morrer. Eu sou Andréa. Vocês me conhecem da televisão. Todos os capítulos desse livro têm isso. Tem um breve enunciado, prefaciando. Em seguida, cada mulher vai se apresentar. Então ela diz o nome, faz algumas referências e aí ela entra no tema. Cada uma completamente diferente da outra. Não é? Você, por mais parecidas que possam ser, né, você, à medida que se aproxima, você tem aquela nítida impressão da singularidade, desta coisa que faz cada pessoa sagrada, única. E, de certa maneira, eterna. Muito bonito como ela faz, como ela consegue. Algumas partes realmente são muito tocantes desse livro da Marcela Serrano. Ela diz, Serrano, eu sempre soube que seria jornalista e estar no centro dos acontecimentos. Comecei como estagiária no departamento de jornalismo do canal e 2 anos depois estava lendo as notícias. Mais tarde, passei a ter o meu próprio programa e depois fui me diversificando. Quando estava em condições de entrevistar artistas, até o presidente da República, recebi carta branca. Hoje estou envolvida com a estrutura do canal e descobri em mim mesma um grande talento empresarial e também um talento para lidar com o poder. Afinal, me saí muito bem. Sou bastante famosa e ganhei bastante dinheiro. Contando assim, minha vida parece maravilhosa. Por que estou aqui? Não faço a menor ideia. Claro que tenho problemas, como todo mundo, e ser famosa não ajuda. Tive que lidar com várias dificuldades, medo de público, medo, ataque de pânico, conspirações, armadilhas, exposição permanente, também um pouco de paranoia. Nada faz a gente sentir-se tão perseguida como a fama. De vez em quando eu fujo. Há alguns anos fui bem longe, até a Tailândia, jurando que o meu futuro estava nos monastérios budistas e não na telinha. Achei suficientes as madrugadas e o jejum e terminei numa praia maravilhosa, no Índico, nadando em águas douradas e comprando sedas. E agora quis fugir de novo, porque aparentemente estava irritada. Repito, tudo vai bem. O meu trabalho, a saúde, a família, não duvido de mim mesma, nem do meu talento, nem do amor do meu marido. Será que você não duvida do seu amor próprio por ele? poderiam perguntar, Natasha, porque ela adora me torturar. Mas não, não, não é essa a pergunta. Natasha dá título a um outro capítulo desse livro. Então, por que eu estou irritada? Nem tinha percebido que eu estava irritada. Um dia, terminando a minha sessão de massagem, Silvia, que é uma argentina adorável, me disse: Tchê, Andréia, que canseira você me deu hoje. Trabalhei no seu rosto como nunca e finalmente consegui tirar uma expressão de irritação daí. Quando ela foi embora, fiquei pensando: mas que irritação? Do que ela está falando? Poucos dias depois, fui fazer uma sessão de fotos para uma revista. Quando a fotógrafa, uma jovem com cara de tédio, parou na minha frente, foi logo dizendo: por favor, essa expressão. Que expressão? Eu perguntei, desconcertada. Essa irritação, ela respondeu. Voltei a me perguntar a que ela se referia. Na semana seguinte, fui com Carola, minha amiga, à quermesse do colégio. Depois ela comentou com Fernando: papai, você devia ter visto a cara de irritada da mamãe. Parecia furiosa. Mas, Carola, interrompi, o que você está falando? Fui falar com Natasha e lhe perguntei se eu estava irritada. Como sempre, ela devolveu a pergunta e me jogou de volta o pacote. Depois disso, fui me isolar na sauna para pensar. Senhores, não deixem perder o fio da meada, está bem? Do que a Marcela Serrano está nos falando aqui? De alguém que tinha um grande apreço pelo deserto do Atacama. Com o tempo, essa pessoa se tornou jornalista, se tornou famosa, e à medida que essas coisas aconteciam, ela foi vencendo tudo que ela encontrava como dificuldade, segundo ela nos diz. Medos, ataques de pânico, lidar com o público, lidar com a fama, diz que ganhou muito dinheiro, que ganhou muito isso, muito aquilo e tal, que tem um marido que a ama e ela não duvida nada disso, e que está tudo bem na vida dela, então ela diz por que ela está aqui, etc. E então, no meio de tudo isso, ela nos dá uma dica. A dica é que ao longo da vida ela foi perdendo contato com as próprias manifestações internas dela, sendo uma delas essa tal irritação, que a massagista percebe, que os amigos percebem, que a própria filha Fernanda percebe, e ela não tem mais contato com isso. Os senhores são terapeutas. Temos aqui médicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos clínicos, colegas de outras áreas também. O que os senhores veem em consultório? Quando pessoas perdem contato com aquilo que se passa com elas, mas isso que se passa com elas continua ocorrendo. É o que nós chamamos dos pontos cegos na malha intelectiva, cujo exemplo notório é isso que acabamos de ver aqui. Quer dizer, uma expressão de irritação. Tem pessoas que têm um olhar duro, um olhar de... Elas dizem para nós assim que nos amam, que nos querem bem, nós olhamos na face e é um rosto duro, contrito, alguma coisa está acontecendo. E a gente pensa, viu? Contradição semiótica. A voz afirma que me ama, o rosto nega esse amor. O que um dado de semiose afirma, o outro nega. Cuidado com essas interpretações ligeiras, por favor. Ok? Lidar com a alma humana pede cuidado, pede carinho, pede tempo, não é desse modo instantâneo. Por vezes, esse olhar duro não é para nós. A palavra de amor é para nós. Ela está dizendo que nos ama. Ok, muito obrigado, agradeço, é muito bom receber um carinho. Eu amo você também, gostaria de devolver o carinho. Gostaria que você recebesse com a minha gratidão tal. Ok. A voz dela nos diz que nos ama. O rosto dela duro pode ser para a vida e não para nós. Pode ser que as palavras dela se dirijam sempre a quem ela ama, enquanto a face está voltada para outras coisas, para o mundo, para o trabalho que ela não gosta, para alguém que a ofendeu lá longe, que ela ainda está com essa ofensa. Então lembrem, os dados de semiose, eles não são contemporâneos de si mesmos, não necessariamente. Uma pessoa pode ter congelado algo na alma dela, no rosto está lá a dureza, enquanto a voz que é ligada ao coração já se libertou. Pode acontecer, nós não sabemos. Por isso temos que pesquisar, somos pesquisadores, não sabemos. O que ela faz aqui? O que será que ela faz? O que a maioria das pessoas costuma fazer em situações assim? Dizer que não é nada disso. Alguns já retrucam com violência, dizendo você é que está irritado e está colocando a sua irritação em mim. Outros fazem outras coisas. Vamos ver como ela vai lidar com isso? Vamos lá. Vamos ver como é que a Andrea vai lidar com isso. Então ela diz... Depois fui me isolar na sauna para pensar, e é o único lugar onde eu penso. Não podia ser coincidência que todo mundo visse a minha irritação e eu não. Então me veio uma sensação conhecida, desejo de fuga. Fomos enganados quando nos contaram que o ser humano vive só com o grande impulso vital. Existem os impulsinhos vitais. No meu caso, eles se anunciam como uma vontade enorme de parar, de largar tudo, de fugir. Uma cócega começa a percorrer meu corpo, algo assim como uma fantasia, um desejo, às vezes impreciso, até que se transforma em nome de um lugar. Pensei em alguma paisagem que me fosse estranha, uma paisagem que, por ser nova, sugerisse simultaneamente um fechamento e uma abertura absoluta. Pela primeira vez, em muitos anos, olhei o mapa do Chile. É tão fácil e plácido viajar dentro das nossas próprias fronteiras. Vou repetir. É tão fácil e plácido viajar dentro das nossas próprias fronteiras. Lembram quando fizemos uma imersão sobre isso? O mundo urbano da IP e os elementos periféricos lá fora, etc. Ela diz, então decidi que a aridez era a resposta, o deserto. Viram, senhores, aquela introdução que foi feita há pouco, da pessoa, do mundo como construção, algo que você já tem, já está construído. Não é preciso você trabalhar, se esforçar, se esmerar nisso com um empenho imenso, à custa de energias profundas. Muitos não sabem disso. Olhem, em meio a essa pandemia, com muitas tristezas, estamos perdendo amigos queridos. Hoje, o pessoal aí pelo Brasil entrou em contato comigo, muitas famílias chorando, né? Um pastor, querido amigo meu hoje, bem cedo, primeira notícia da manhã, lá de Anápolis, fez o curso na Faculdade Católica, querido amigo, se foi hoje também. Linda mensagem que a esposa dele colocou aqui sobre isso. São muitos, né? Então, numa época como essa, essas perdas todas, essas tristezas que muitos estão vivendo, fazem eclipsar muitas vezes e fazem colocar também às vezes a perder uma série de elementos que vinham em progresso e que seguem em progresso vários deles. Como esses meninos de Harvard, os novos economistas, que estão sinalizando com bandeiras importantes sobre coisas que podem mudar muito o que pensamos a respeito dos nossos trabalhos, das nossas vidas, é um dos próximos temas aí de estudos nossos, né? Talvez já tenhamos conseguido aquilo pelo qual achávamos que teríamos que trabalhar uma vida inteira, incluindo aí a aposentadoria. Não só naquela área, em outras áreas também. Na pedagogia, vários pedagogos estão sinalizando pelo mundo. Olhem, o papel do professor agora precisa necessariamente ser outro já, ou faremos das escolas prisões câmeras de torturas para as crianças. Não é? Elas já aprendem, elas já chegam na sala de aula sabendo. Numa época de tantos neologismos, né, e tantas palavras proibidas, a gente tropeça nelas. E talvez a palavra professor tenha que ser trocada por pesquisador, né, por aconselhador, por tutor, talvez, algo assim, nesse sentido, uma vez que o mundo está de muitas formas diferentes. E muitas pessoas não percebem, tal como a Andrea nesse capítulo da obra, que ela já tem o que ela estava buscando. E que ainda que ela tenha construído outras coisas e que colocaram, inclusive, a perder essa lembrança e muitos outros elementos, ela já tem. Que tal descobrir que algo que agora, nesse momento, você busca tanto, precisa tanto, é uma necessidade tão profunda, seja ela o que estiver habitando você. Que tal descobrir que você já tem isso? O que seria se você relaxaria, colocaria os pés na almofada, iria lá dentro e diria, ah não, vou me dar de presente um suco, um chá, e quero usufruir isso que eu já tenho. Interessante, não é? É completamente no sentido cruzado do que se tem aprendido até aqui na nossa sociedade. Então ela fala, avisei no canal que tinha uma boa ideia para um programa novo, o que, além do mais, era verdade, e que ficaria ausente por uns dias. No dia previsto, acordei 6h30 da manhã, na minha cama, em Santiago, e tudo deu certo para que eu aterrissasse às 10h40 no aeroporto de Calama, onde foram me receber, o que me emocionou, porque eu era a única passageira. Todo esse trabalho só por minha causa? A menina encarregada de me receber me olhou e me pediu um autógrafo. O motorista, Rolando, se definia como atacamenho. Mais tarde eu entendi que isso significa declarar-se indígena. Enquanto ele avançava com muita segurança na caminhonete por aquela paisagem desconhecida, pensei que havia sido uma boa ideia vir sozinha. Eu tinha várias coisas em que pensar. Como é estranho ver uma paisagem diferente que não se modifica por causa da nossa presença. Meus olhos não acreditavam. Vi montanhas que pareciam berinjelas gigantes, outras cor de café cremoso, que pareciam imensos sorvetes de chocolate, e areia se encrespando como um oceano com ondas pesadas. O céu é de um azul primitivo, um azul quase desconhecido para meus olhos urbanos, brilhante, nítido, enseguecedor. Convido vocês a darem um Google depois disso aí. Procurem essas imagens em vídeos. É lindo isso como ela está descrevendo. Muito bonito mesmo. Um pedaço da Terra do nosso planeta muito lindo. Aí depois ela prossegue nos dizendo. Depois de viajar mais uma hora e pouco desde Calama, chegamos ao Alto Atacama. Como se chama o hotel. Um pequeno enclave, rodeado por morros pelos quatro lados. No meio desses morros eu vi uma construção comprida e baixa, cor de barro, o mesmo barro que os antigos usavam para construir. O hotel mantém o colorido de se mimetizar para não brigar com o deserto. Bem, senhores, se ela retornou para algo que já habitava sua vida, sua existência, estava lá eclipsado atrás de 10 mil coisas das vivências dela. Isso tudo que ela está vivendo não é novo? Sim, provavelmente sim. Como se explica isso dentro de uma derivação do mundo como construção? Você pode retornar a coisas tautologicamente, quer dizer, não vai acrescentar nada esse retorno. E, no entanto, ao retornar, ao manusear essas coisas, você começa a fazer descobertas, invenções. É construção derivada de construção. Nós já vimos como isso funciona, já tivemos workshops sobre isso. É muito bonito como esses elementos se passam. E lembrem que ela ainda tem o aporte de tudo que ela viveu. Se ela, claro, depende muito de como ela vai usar tudo isso. E é o que estamos interessados aqui em saber. Na porta, o gerente estava me esperando. Desde o princípio, me senti bem recebida. A cordialidade impregnava o ar. Meu quarto era muito bonito, em tons de tabaco escuro. Em toda parte, o adobe, atacaminho, que os índios, os indígenas, usaram para construir desde os primeiros dias de sua história. O quarto se prolongava até uma varanda particular com camas de cimento e colchonetes para olhar o entardecer ou o amanhecer, o que você preferir. E a arquitetura permitia ver só as colinas e o deserto e nenhum vizinho. Sem televisão, sem a minha cara na tela, achei elegantes as linhas austeras. Coloquei meu computador no armário, duvidando do uso que lhe daria. Deixei os livros na mesinha de cabeceira. A leitura em Santiago rende tão pouco. Desfiz a mala e à 1 da tarde estava no salão para o almoço. Quinoa, corvina, frutas, delicioso. Fiz a cesta. Acordar às 6h30 tinha me deixado exausta e descobri que não se ouvia um único som nos arredores. Para mim, aquele silêncio era como a clorofila para as plantas ou a música para uma bailarina. Naquele silêncio eu poderia me conectar comigo mesma, porque esse é um dos meus problemas, eu não me conecto, por mais que eu me esforce. Às vezes, simplesmente não tenho ideia de quem sou. Só conheço a Andréia que a tela mostra, e enquanto essa Andréia estiver bem, parece que todo o resto dá no mesmo. Acabo achando que essa é a mulher real, é a única que existe dentro de mim. Agora, o silêncio do deserto ia me permitir chegar ao meu verdadeiro eu. Havia um pouco de eco, uma coisa capaz de trancar a sua voz para sempre, de fazer você emudecer. Acompanharam o que ela acabou de nos colocar, que ela achava que aquela pessoa que estava lá na tela, dando boa noite ao telespectador, se estivesse bem, ela estaria bem, porque afinal aquela era a pessoa real. Acham isso distante das nossas vidas? Muitas pessoas, se o trabalho estiver bem, elas estão bem. Se o trabalho estiver mal, elas estão mal. Muitas pessoas, se o relacionamento afetivo está bem, elas estão bem. Se não está bem, elas não estão bem. Muitas pessoas amarraram-se a uma base categorial. Então, se o mundo vai bem, elas ligam um noticioso da noite, lá diz, acabou a pandemia, as pessoas voltaram para as ruas, a pessoa fica bem. Outras não. Outras se desvincularam desses elementos. No caso dela, o que ela nos diz? Que ela estava já se identificando com aquela imagem, achando que ela, aquilo ali era o real. O deserto diz a ela que aquilo não era propriamente real, era uma parte apenas. Depois da gloriosa sesta, eu fui a um spa. Spa aberto o dia todo, coisa que me pareceu um luxo. No meio da sala da sauna, um profissional do minério de cobre de Cukikamata, pensei que aqui só ia haver estrangeiros, me pagam hotéis caros, ele entrou em êxtase quando percebeu que eu era quem eu era. Gritou para os amigos que estavam na jacuzzi: ei, adivinhem quem está aqui? Isso foi como uma bofetada. Entrei na sauna a vapor e não saí mais. Quando eles foram embora, saí de roupão, com o cabelo molhado, e me deitei lá fora no meio do nada para olhar o entardecer. Era tamanha a minha solidão que eu não sabia como reagir. Sou perfeitamente feliz, eu pensei. Provavelmente era mentira, mas mesmo assim eu pensei. Depois pensei, droga, há quanto tempo eu não pronuncio essa frase? Desde a última vez que eu fui ao campo, à casa dos pais de Consuelo. Consuelo é minha melhor amiga. Nós nos conhecemos desde pequenas. Estudamos no melhor colégio, acompanhamos todas as etapas da vida uma da outra. Ela me chama de a diva e não me leva muito a sério. Não me impressiona quando me vê, não se impressiona quando me vê na capa de uma revista, mas se nega a ir comigo ao jumbo. Não aguenta a expectativa do pessoal. Bem, eu também não aguento. Quase não vou mais ao supermercado. Não quis contar meus novos planos a Consuelo. Ela teria insistido que tivéssemos uma conversa e eu não estou preparada. Vamos recuar um pouquinho aqui. Ela nos diz que ela mesma já não acredita em parte das palavras dela. Vou repetir a parte. Sou perfeitamente feliz, pensei. Provavelmente era mentira, mas aí mesmo assim pensei. No mundo que ela construiu, e lembrem, não é um mundo ruim. É um mundo em que ela venceu uma série de coisas que ela tinha como obstáculos e dificuldades. Um mundo no qual ela se realiza com as construções que ela fez. E, no entanto, num dado momento, ela diz, não é bem isso. Esqueci coisas, preciso construir coisas, preciso construir paz, preciso construir de novo quem sou eu no meio de tudo isso. Preciso me orientar. Só que tudo isso ela já tinha. Ela já tinha esse deserto dentro dela, para onde ela poderia ir. Uma das perguntas que eu faço a vocês é, nós temos esse deserto dentro de nós, se precisarmos ir a ele? Nós temos esse silêncio dentro de nós? Nós temos esse lugar existencial que vai nos permitir um reconectar, se for essa a demanda? Ou teremos que fazer uma viagem física, de fato, tomar um carro, um avião, ir para um lugar? Não existe aqui certo, errado, bom ou mal. São características. Por vezes é importante, mesmo tendo um deserto em algum lugar aí dentro, que você vá fisicamente ao deserto. Pode ser, pode acontecer, não é? Ela está contando como foi a viagem dela, existencial. Acordei sobressaltada ao amanhecer. Abri as cortinas e a paisagem havia se transformado. A montanha agora tinha dentes, cada corte esculpido pela água da cordilheira durante o inverno. Abaixo deles, fazia faixas de cores como um vestido elegante de tafetá, vermelhos, roxos, café, azuis. Os morros tinham se enfeitado para mim. Eram 5 da manhã e eu estava no deserto, enquanto na cidade, lá longe, na minha cidade, o dia ainda não tinha chegado. Lembrei-me da frase batida, que diz que não somos nós que fazemos a viagem, é a viagem que nos faz ou desfaz. E pensei na viagem como desaparecimento. Eu estava de férias da vida real. Vou repetir, eu estava de férias da vida real. Qual é a vida real para ela? Não era isso aqui? Vocês não estavam imaginando que a vida real dela era isto aqui? Que ela voltou para um mundo como construção que já era dela e que agora estava revisitando para construir novas coisas, reconstruir? E agora ela nos diz que isso não é real? Que a vida real dela... De fato, o que ela entende, então, que isso é uma utopia, que isso é uma fantasia, que ela está tirando uma licença poética da vida? Talvez. Olhem, em terapia vocês já devem ter ouvido coisas assim surpreendentes, não foi? Às vezes você está atendendo uma jovem advogada, uma jovem arquiteta, uma jovem médica de seus 35, 38 anos, e que ela nos diz que a vida dela é um faz de conta. E quando ela enraiza, às vezes esse faz de conta é a vida que ela tem com o marido, com os dois filhos ou três que ela tem. E que a vida real dela é lá quando ela está no escritório, na loja, na farmácia, no comércio, ou com as amigas. Outras vezes é o contrário. Tudo isso é fantasia e a vida real é só quando ela está em casa com o marido e os filhos. Essas distinções são importantes em clínica, ok? E há que se ter cuidado. Às vezes você está trabalhando algo que você sabe-se lá por quais fundamentos elegeu como sendo a vida real da pessoa e não é. Não é a sociedade dos homens que diz o que é real para nós e o que é fantasia para nós. Vocês sabem disso. A sociedade dos homens tem seus referenciais, a nossa base categorial vai nos dizer, olha, nessa sociedade, abril de 2021, realidade é isto. Sonho, fantasia, devaneio é aquilo tudo outro lá. Só que vocês sabem como é a existência humana, para muitos é o contrário. E tem pessoas que são muito, têm grande influência em construir lá na fantasia e quase nenhuma fluência em construir onde a sociedade dos homens diz aqui é a realidade. Então, por exemplo, há grandes sonhadores. Nossa, constroem castelos e oceanos em suas fantasias. Mas no mundo dos homens, são acomodados, não movem uma palha para fazer qualquer coisa, ainda recebem rótulos, você é vagabundo, você não quer nada com nada, não gosta de trabalhar, quer viver às custas, etc. E às vezes o trabalho que essa pessoa faz lá, no que ela considera real, é imenso. Só que a nossa sociedade ela é míope, às vezes é hipermétrope, não consegue localizar direito esses elementos, fica perdida, valorando coisas que ela acha que deve valorar e não o ser humano. Infelizmente isso acontece. Vamos adiante. Estava de férias da vida real. Imagino que todas nós odiamos a vida real e sabemos como ela nos tritura se não a tomarmos em doses. Dormi 12 horas seguidas. Quero dizer que o meu sono nunca é totalmente espontâneo. Depois que eu apago, durmo como uma adolescente. Mas custo muito adormecer. São coisas demais rodando na minha cabeça quando eu finalmente consigo relaxar. Se eu não tomar nada, posso ficar até as 4 da manhã com pensamentos obsessivos. Confesso que as pesquisas de audiência são um deles, o principal. Recorro aos comprimidos, mas como eu os odeio. Vivo inventando fórmulas que não sejam viciantes. Um relaxante à tarde, um ansiolítico à noite. Detesto depender da química. Então eu mexo nas doses. Reduzo, tomo um quarto de comprimido tal, meio do outro. Assim eu vou me virando. Eu sou a clássica mulher que se automedica. Pus um agasalho em cima do pijama. E assim vestida fui para o refeitório. Creio que em Santiago nunca teria feito uma coisa dessas. Eu nunca vou à rua sem estar bem arrumada. É tal a minha consciência de ser uma figura pública que a minha aparência passou a ser uma espécie de fixação. Dou graças a Deus por ter nascido com um rosto relativamente bonito. Eu não teria feito a carreira que fiz se eu fosse insignificante ou francamente feia. Não basta o simples talento, nunca basta o simples talento. Tomar o café de pijama num lugar público era uma experiência nova. A propósito do café da manhã, o hotel não tinha room service, sabe, né? Serviço de quarto. O rapaz que me atendeu na mesa se ofereceu amavelmente para levá-lo no quarto se eu pedisse, mas não quis privilégios. Se todos tomavam café ali, eu também tomaria. comi um ovo quente feito à inglesa, horrível, queimei os dedos e achei pouco. Devia ter pedido um omelete. Quando eu vi o pão cortado em fatias como pão de forma, dei graças por estar sozinha. Imaginei o Fernando reclamando do pão. Ele considera que pão de forma não é pão, mesmo que seja feito aqui mesmo toda manhã. Agora eu não tenho que tomar conta de ninguém, que alívio. Os maridos, em geral, tendem a reclamar bastante, muito mais que as mulheres. Com muita amabilidade, colocaram uma mesa, uma cadeira e uma extensão na minha varanda, para que eu pudesse trabalhar com a luz do dia. Era um hotel amável, o que é raro. Os hotéis luxuosos e sofisticados quase nunca são. Trabalhar é sempre a minha desculpa para existir. Vou repetir. Trabalhar é sempre a minha desculpa para existir. Mas vim ao deserto para pensar ou para me lembrar. Olhem, para me lembrar. De repente, me peguei corrigindo as minhas próprias lembranças. Muitas não me agradam, então eu as corrijo. Fiquei fazendo isso até que fui para o spa. No dia anterior, tinha visto uma sala de mensagens e sem hesitar, marquei hora imediatamente. Era bastante caro e, mais uma vez, pensei, não importa, você não tem que dar explicações a ninguém. Yu, uma jovem chegada da China, mãos estupendas e muita força, estava lá à minha espera. Uma hora de total relaxamento, bons cremes, velas, música muito sutil. Em determinado momento, pensei que poucas vezes eu vivo de acordo com a minha renda. Em geral, gastar me faz sentir culpada. No entanto, eu adoro dinheiro, adoro que é sexy, acho que é sexy. Fernando está sempre atento para conter os meus ex-abruptos. No entanto, eu posso me permitir, posso estar num dos hotéis mais caros do país e me presentear com uma hora de massagem. Só me resta perguntar, por que não faço isso com frequência? Que diabos acontece com as mulheres e o dinheiro quando elas mesmas o ganharam? Por que sentimos tanta culpa? Eu não nasci rica. Meu pai era repórter policial, minha mãe dona de casa. Na minha infância, o dinheiro nunca chegava até o fim do mês. Minha mãe sempre quis que a filha fosse alguém que não seguisse o seu exemplo e vivesse na mesma insignificância e opacidade em que tinham vivido ela e minha avó. Dizem que tudo se repete. Tudo volta a acontecer geração depois de geração. Avós, mães, filhas, uma linha eterna. Até que alguma delas a rompe. Dá uma virada. Quebra a repetição. Comi um delicioso sanduíche de salmão ao lado da lareira, enquanto duas guias me contavam maravilhas sobre a geografia da região. Eu não queria mais sair do hotel, como se estivesse colada ali no chão. Estava me sentindo enfeitiçada, era tão gostoso ficar lendo na varanda. E a cesta, quando eu fui andar e vi minha silhueta na areia, senti que a minha sombra era uma invasora, que por culpa dela o impoluto desaparecia. Olhando o meu quarto de adobe e sua fascinante cor tabaco escuro, pensei que eu gostaria de morar em um hotel. Sempre eu penso o mesmo. Os hotéis me fazem sentir livre. Fantasiei muitas vezes com a ideia de transformar um deles em minha casa, como tanta gente fez na Europa entre as guerras. Aqui em Porto Alegre, Mário Quintana morava num hotel, né? E hoje esse hotel é um centro bonito de visitação, um centro cultural muito bonito. Mário Quintana. Antes de prosseguir, eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui. Acho que muitos se identificaram imensamente com o que a Marcela conta neste livro até aqui. Vou parar o gravador. Após as considerações dos senhores, vamos prosseguir e aprofundar muito esses elementos. Alguns colegas não conhecem, né, a nossa linda América do Sul. A América do Sul, ela é belíssima, ela é muito linda. Olha, esse deserto que ela fala aqui no livro, como eu disse para vocês, depois procurem imagens, procurem fotos, vocês vão ver que essa beleza que ela descreve, de fato, é algo muito consistente, é lindo o deserto. Bom, o deserto tem 800 quilômetros de norte a sul, ele é muito extenso, né? Ele vai até lá em cima, né? Quase na fronteira lá com o Peru, é o deserto do Atacama, e com variações de temperaturas impressionantes, sabe, assim, muito grandes mesmo, de temperaturas negativas até temperaturas tórridas, e com um ecossistema extremamente variado e interessante. É uma parte do planeta que chama a atenção realmente de pesquisadores e estudiosos. Bem, então ela estava, vamos retornar, né, a autora, neste elemento do mundo como construção. Agora vem, antes de eu ler o que eu vou ler para vocês, eu gostaria de fazer uma pontuação. Olhem, já vimos que às vezes você constrói recuperando coisas que você já tem, muito bem, localizando-as, estando de novo com elas, ok. Ao fazer isso, você vai reviver, provavelmente, certos elementos, e ao reviver esses elementos, agora imbuído de algo que você desejava muito. Olhem, vamos a um exemplo simples. Vamos supor que você desejava muito, agora que você vai se aposentar no final do ano e vai ter uma renda que vai lhe dar condições de viver numa cabana canadense, numa linda enseada com seus livros, sua esposa, seu marido, seu filho, que está para sair de casa em breve, que vai estudar fora. Você quer ali colher morangos, amoras pelos campos, fazer amizade com os pescadores. É o que você quer daqui para sempre na sua vida. Muito bem. De repente, vamos supor que você já tem tudo isso. Chegou rápido, chegou depressa. Ao ter tudo isso e ao vivenciar tudo isso, quantas coisas que neste momento são importantes para você, subitamente, sem qualquer floreio, deixariam de ser importantes. Perderiam completamente a relevância. Talvez a primeira coisa que você fizesse fosse um apagar das mídias digitais da sua vida. Adeus Facebook, adeus Instagram, adeus mídias, tchau, fui. Talvez, para alguns seria assim. Para outros, esse alcançar desses elementos não seria dessa forma, não. Serviria a cada quinzena, a cada mês, a um centro urbano importante, Florianópolis, Curitiba, Goiânia, Belo Horizonte, para comprar livros em papel, que você gosta de ler no papel, renovar sua adega com bons tintos, comprar alguns queijos numa mercearia que é do seu amigo, e voltaria feliz para sua aldeia, e isso seria tudo de bom. Ou seja, vejam quantos ajustes você já faria na sua vida, sem dor, com alívio. Então, imaginem os senhores que o fato dela ir para um lugar deste, que já existia dentro dela desde a infância, de construir por lembrar que isso já existia dentro dela, acham que essas coisas agora que ela tem não farão com que ela naturalmente faça um movimento semelhante a esse que eu descrevi? Vejam pelos senhores. Pensei em quantos hotéis já dormi na minha vida e calculei que há mulheres que nunca dormiram em um. É difícil entender a distribuição dos pães, porque além do mais, eu dormi em alguns dos hotéis mais bonitos do mundo. Eu viajo com curiosidade, com a esperança de encontrar serenidade em algum lugar. Talvez seja essa a essência da coisa. Senão, por que outra razão se viaja? Tenho 43 anos e poucos lugares que ainda eu não conheço. Talvez uma cidade celeste do Rajasthan, na Índia, a nova república de Montenegro, ou Montenegro, lembram ontem quando eu mostrei no mapa ali, na Itália, no Mar Adriático, né? Do outro lado da Itália, ou a Ilha dos Cangurus, na Austrália. Mas até ontem não sabia que existia este lugar em Atacama, o que prova como a minha geografia é incompleta. Eu não gostaria de morrer sem tê-lo conhecido. Nesta pequena caderneta eu anotava diariamente os menus do hotel. Um exemplo de jantar. Salmão, galinha, etc. Por que anotava? Não sei. Suponho que para concretizar a experiência, para que nada escorresse por entre meus dedos, como se aquilo que eu ingeria pudesse me fixar para sempre no deserto. Mais adiante ela vai dizer, comecei a brincar com a ideia de que eu posso deixar para trás a existência que eu tenho. Inclusive o Fernando. Não sei se é cansaço ou apenas uma forma de estabelecer e confirmar a minha independência. Eu era a única... Veja, ela não disse lá no início que esse marido a amava, que eles estavam bem e tudo. E agora ela mostra diferente, não é? Ela diz, eu era a única pessoa sozinha no hotel e gostava de ficar sozinha. Foi duro reconhecer. O Fernando me chateia um pouco. As crianças me chateiam um pouco. Pronto, falei. Não conseguia parar de olhar a paisagem, se apoderava de mim. Pensava em Israel, na Jordânia. O deserto nunca deixa de ser bíblico. Horas e horas olhando, só olhando. Como eu sou hiperativa, eu mesma me abismava com a minha capacidade de contemplação. Até os pássaros me chamavam a atenção. As montanhas... Atrás do hotel pareciam, em certa hora, enormes feridas, vivas, profundas, como se ano após ano, estação após estação, alguém lhes arrancasse a crosta. E também as pessoas, eu as observava tentando entender quem eram. As vidas alheias me dão curiosidade. Ela começa a pensar sobre a vida dela e nessas meditações coisas começam a quebrar. Não tenho muitas qualidades além do meu talento televisivo, mas entre elas eu incluo o fato de não ser vaidosa em geral. Apesar de valorizar muito o sucesso que eu conquistei, os resultados não me deslumbram. Isso que ela está dizendo agora não contrasta pouco quando ela disse que ela se importava muito com os números da audiência, que era, aliás, o mais que ela se preocupava de tudo, os números da audiência. E agora ela está dizendo que o sucesso, os resultados não deslumbram. Isso que está acontecendo já é parte do fato de ela estar aí e estar fazendo essas redefinições? Ela prossegue, comprei na Índia um baú de madeira bastante grande, com incrustações de metal por fora e cheiro de sândalo por dentro. É nele que vão parar todas as lembranças da minha suposta fama. Fotografia, revistas, vídeo, DVD, galardões, prêmios. Vão se acumulando, sem que eu preste atenção, a menor atenção. Eu nunca pretendi ficar famosa, não planejei isso. Minha única aspiração era fazer as coisas direito. E de repente aconteceu. Virei uma imagem imprescindível na televisão chilena. Depois eu percebi que o que me interessava mesmo era o poder. Isso foi mais lento de adquirir, mais difícil. Está tudo no baú, para o caso de algum dia meus filhos quiserem ver. Mas isso não vai acontecer. Se não interessa a mim, por que vai interessar a eles? Vamos para um pouco mais à frente. E ela É muito lindo o texto e a vontade que eu tenho de ler ele inteiro, mas por questão do tempo que nós temos, nós vamos direto para uma parte mais avançada, está bem? Convido a lerem toda a obra na íntegra. Ela faz uma revisão completa de coisas e voltará para Santiago com muitas coisas mexidas. Muitos parágrafos depois ela nos diz: quando a paixão acaba, a atenção interior se enfraquece. Olhem que frase. Quando a paixão acaba, a atenção interior se enfraquece. Pobre Fernando. Que cansaço para ele, essa esposa que passa a vida ocupada. Eu já nem sei mais o que é o amor. Dou mil voltas e acabo aterrissando no lugar de partida. Em Atacama pensei que era hora de me dizer a verdade. Ao mesmo tempo, começava a sentir a altura cada vez mais. Era absurdo, a altura afeta quando a gente chega, não depois de tantos dias. A menina que arrumava o meu quarto me trazia uma aguinha, chá de alguma planta desconhecida. Algumas vezes conversava comigo. Não me sinto nem chilena, nem argentina, nem boliviana, dizia ela. Sou atacamenha. Colocou e contou que seu pai tinha verificado os registros da igreja de São Pedro, feitos pelos espanhóis, e que sua família se remontava até meados de 1700. Os espanhóis anotaram tudo, direitinho. Disse, cada batismo, cada casamento, cada morte e cada terremoto. Definitivamente, eu gosto dos atacamenhos. Não gosto dessa gente que agora se proclama vitoriosa. Os que fracassam com grandeza serão perdedores? Penso naqueles que foram jovens em pleno século XX, o vituperado século. Como devem sentir falta da sua épica. Meu coração começou a me dar sustos. As palpitações aumentaram e às vezes a altura se confundia com a angústia. Eu não sou mais adolescente, pensava. Meu corpo tem o direito de falhar. É a decadência, sem dúvida. Estou começando a envelhecer. Em todo caso, mais que angústia, o que eu senti era melancolia. Os antigos denominavam esse batimento assim. Na certa, eles se referiam à simples depressão dos nossos dias, mas esse nome é mais evocador, melancolia. Creio que Freud a ligava ao luto dirigido a si mesmo e não à pessoa ausente. Quando entardecia, eu olhava as montanhas e me dava uma tristeza comprida, como uma faixa roxa de luto. O Fernando me ama, mas não sente mais atração por mim. Os casais que brigam costumam ter um bom sexo. Pensando bem, não é estranho. Tanto uma coisa como a outra derivam da paixão. E no meu caso, só sobraram as brigas. Quando a paixão acaba, a expectativa muda, a tensão interior muda. Não mais os vendavais que apagam tudo, não mais sexo. O sexo é como a rede que protege o equilibrista. Está lá para conter a queda. Se a rede não existisse, imagino que também não existiria o equilibrismo. Então, como se proteger quando a rede é retirada por alguma razão? Você pode fazer acrobacia nas alturas que desejar, provocar grandes sustos e medos, desajustes, porque sabe que a rede está à sua espera e que vai abraçá-la, interromper o terror da queda. Faz parte do jogo, é a lei do jogo. E um dia a rede não está mais lá. O equilibrista, preso nos próprios hábitos, insiste em continuar fazendo acrobacias. Tenta o vazio. Reduz a altura da corda para correr menos perigo, para poder cair. E, evidentemente, cai. E fica todo machucado. Nada mais o contém. A libido, como a rede, fica espreita, preparada, nunca sossegada, cheia de expectativa. Já em suas garras, qualquer passado, qualquer maltrato, qualquer medo se anula. Essa é a ação do sexo, Sarash. A explosão, a briga, o gesto felino, tudo vale para o casal, porque mais cedo ou mais tarde eles recorrem ao sexo, que vai curar qualquer ferida, ou ao menos fazer um simulacro de cura. Quando o sexo termina, as feridas ficam à flor da pele, não vão se fechar mais. Fernando estava doente, uma simples gripe. Deixei nosso quarto só para ele e fui dormir por uns dias no quarto da Carola, que estava de férias. Esse quarto dá para um corredor onde, ao fundo, fica a porta da nossa suíte, que, por sua vez, tem um segundo corredor para se chegar ao quarto propriamente dito. Eram 2 da madrugada e uma estranha insônia tomou conta de mim. Fiquei rolando na cama, não conseguia dormir. Então me levantei, pensando que se me aconchegasse no corpo do Fernando, o sono viria. Fui andando descalça pelo corredor que dá para o nosso quarto e ouvi uns ruídos estranhos. Parei. Então reconheci. Suspiros entrecortados, gemidos, pequenos gritos sufocados. Sexo. Avancei. Na ponta do corredor, divisei na escuridão as luzes da televisão que ficava em frente à cama. Um casal fazendo amor como só se faz na pornografia. Fiquei no vão da porta, imóvel. Ela não gostou do que viu o marido dela fazendo, vendo aqueles filmes, aquelas coisas. Ela se sentiu muito mal. Ela disse que se sentiu uma leprosa, literalmente. E ficou decepcionada com tudo. E agora, no Atacama, revendo as coisas, construindo e reconstruindo, ela se dá conta de tudo isso, do que está se passando. Por fim, já não, vários exercícios adiante, ela diz: o deserto acabou se revelando uma miragem. Supõe-se que uma mente saturada chega ao deserto para se esvaziar. Quando eu tentei esvaziar a minha, caí numa armadilha. Minhas palpitações, arritmias, não eram provocadas pela altura. É que estou sem respiração, expliquei ao Fernando pelo telefone. Volte, respondeu ele. Fiquei num balão de oxigênio até comprovarem que eu respirava com certa normalidade. Saí de lá de madrugada. Mais uma fuga. Ainda no avião, meu coração palpitava mais do que nunca. Quando cheguei a Santiago e abri a porta da minha casa, me segurei nela. Antes de eu entrar em casa, eu caí no choro. Chorei. Chorei feito uma criança. Não havia força no mundo que me separasse da porta da minha casa. Por hora, fico na minha torre de cristal, com a luz e o sol na cara, esperando que a vida diga o que tem a dizer. O importante é que quando ela, a vida, vier me buscar, esteja eu onde estiver, ela não me encontre vencida. Fim da obra, fim da ilustração, fim do nosso trabalho, que hoje contou com esse belíssimo livro chamado 10 Mulheres, Marcela Serrano. Uma obra muito bonita. Vou desligar aqui o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.